parece mais conectada, mais estruturada e ainda mais preparada para enfrentar os desafios do amanhã. Nosso lugar, inovação, saúde, educação e o desenvolvimento em cada mão. Juntos continuaremos a fortalecer nossa cidade.
Bom dia, Ibirubá! Está começando mais uma edição do Conexão Ibirubá, o programa oficial da Prefeitura Municipal, que mantém você sempre bem informado sobre as principais ações, projetos e serviços que fazem a diferença no nosso dia a dia. Na edição de hoje, vamos falar sobre os cuidados com a nossa cidade e sobre o futuro do nosso município. Recebemos dois convidados especiais que trazem informações importantes para a comunidade. Na primeira parte do Conexão, o coordenador de obras urbanas nos atualiza sobre os trabalhos de manutenção nas ruas, praças, trevos de acesso, além da limpeza urbana e sinalização viária, ações essenciais que garantem mais segurança e bem-estar e qualidade de vida para todos os ibirubenses. Na sequência, dentro do nosso quadro especial sobre o plano diretor, vamos conversar com o secretário da Fazenda. Ele explica como a secretaria atua na elaboração desse importante instrumento de planejamento urbano e destaca os impactos que o plano pode trazer para o crescimento econômico e a organização fiscal do município. Então, prepare o chimarrão, aumente o volume do rádio e fique com a gente. O Conexão Ibirubá já está no ar. E agora, aqui no Conexão Ibirubá, vamos falar sobre os cuidados com a nossa cidade. Recebemos hoje o coordenador de obras urbanas, Rafael Godoy dos Santos, que vai nos atualizar sobre as ações da equipe de manutenção de ruas, praças, trevos de acesso, limpeza urbana e sinalização viária. Um trabalho essencial que garante mais segurança, organização e bem-estar para todos os moradores de Ibirubá. Rafael, bom dia. Para iniciarmos, como está organizado o cronograma de recolhimento de galhos na cidade? E quais são os principais desafios enfrentados?
Bom dia, Grace. Bom dia a toda a comunidade birubense. Uma satisfação aí estar falando com você, levando informações aí diretamente à nossa comunidade, né? Já parabenizando aí pelo programa, né? Que é essencial para a nossa comunidade, né? Onde leva todas as nossas informações direto às pessoas, aos nossos birubenses. A respeito do recolhimento de galhos, né? Como tu falou, a gente tem um cronograma mensal, onde a gente lança todo início do mês aí para a comunidade poder se programar na organização das podas. A gente lança mensalmente e semanalmente, para que cada bairro tenha o seu dia na semana correta e faça a poda corretamente aí, para que a gente possa recolher no dia correto e não causar transtornos à nossa comunidade.
E daí tem a questão também, né, Rafael, acho que é importante mencionar que às vezes existe algum atraso devido à questão do clima, que não colabora, né, muitas vezes também, né?
Realmente, Graça, esse é um problema que a gente tem, né, já repassar a nossa comunidade aí que eventualmente pode acontecer alguns atrasos devido ao clima, devido à chuva, né? Então, quando é dias de chuvas aí, dificilmente a gente consegue fazer o recolhimento e isso ocasiona num pequeno atraso aí, né? Então, que a comunidade fique atenta aos dias, né? E se de repente a nossa equipe não passou, é porque teve algum motivo referente ao clima, algum problema com o próprio maquinário, né? Mas que a gente segue corretamente o cronograma, bairro a bairro, rua a rua, sem deixar nada para trás aí, então que as pessoas respeitem esse nosso cronograma aí para nós poder deixar a cidade cada vez mais limpa, organizada, né?
Rafael, e sobre a manutenção das áreas verdes, como funcionam as ações de roçada, corte de grama e também a limpeza dos trevos de acesso ao município?
A respeito das áreas verdes, Graciel, a gente hoje trabalha e temos mais de 40 áreas verdes, né? Isso sem incluir trevos, praças. Então é uma demanda bem grande que nós temos, né? Mas hoje praticamente estão todas em dias, né? A gente acompanha diariamente aí, praticamente todas aí, e sempre que é preciso a gente está lá fazendo a manutenção, seja com a nossa equipe de obras ou às vezes até mesmo com terceiros aí que prestam serviço para a prefeitura, né? Então todas recebem a nossa atenção, entre praças, trevos, áreas verdes, enfim, todas essas áreas citadas aí acima de 40, né? Então é um número bem grande.
Uhum.
E que requer toda a nossa atenção aí.
A conservação das praças também é responsabilidade da equipe de obras urbanas. Quais locais têm recebido atenção recentemente com serviços de corte de grama, pintura e revitalização?
As praças recentes aí que a gente, nos últimos dias, passou, a Jardim, a Praça da Floresta, Praça da Udila, Praça da Hermane, Praça da Esperança, áreas verdes, temos uma área verde muito grande lá no bairro Esperança, lá na frente da Ípica, né?
Uhum.
Então, onde também já recebeu nossa atenção aí nesses últimos dias. Enfim, como eu falei, a gente está sempre atento a todas as demandas aí e deixando todas elas em dia para uso da nossa comunidade.
Outro ponto importante são as sinalizações urbanas. Como está o trabalho de pintura de faixas de segurança, quebra-molas e meios-fios nas vias públicas?
Sinalizações urbanas aí é um ponto muito importante, né? Onde, na minha visão, nos dá um ar de limpeza na nossa cidade aí. E nesses últimos 6 meses aí no governo Jaque e Tuta, né? Avançamos muito nesse quesito. Pintamos aí com a nossa turma meio fios, faixas, quebra-molas. Praticamente em todo o centro, bairros em pontos estratégicos, né? Pinturas de faixas, quebra-molas, para deixar mais visível, para trafegabilidade aí das pessoas, pedestres, os carros, enfim, para deixar a cidade sempre limpa e organizada. Mas precisamos avançar muito mais, né?
Uhum.
Então, dentro dos próximos dias, aí a gente tem uma empresa que ganhou a licitação, onde vamos avançar muito na questão de pinturas de faixas, quebra-molas em todo as ruas principais da nossa cidade, onde vai ficar ainda mais bonito.
E como está a manutenção com relação à iluminação pública, tanto nas vias públicas quanto nas praças?
A questão de iluminação pública é um ponto ainda, a gente vem melhorando bastante também. Trabalhamos em melhorias nas praças como da Floresta, da Hermane, Jardim, própria Esperança. Nas vias públicas também, nossos eletricistas aí estão sempre atentos a detalhes, às vezes uma lâmpada queimada, eles estão sempre atentos, a comunidade vem também nos trazendo as demandas e a gente vem atendendo aí o mais rápido possível para deixar uma cidade iluminada aí para todos os nossos moradores aí.
E sobre a operação Tapa Buracos, como está sendo feito o mapeamento dos pontos mais críticos da cidade e qual a estratégia de atendimento?
Questão dos tapa-buracos, Grace, é um ponto bem crítico, onde a gente tem vários pontos aí que acabam abrindo buracos aí, mas a gente está bem atento, então a gente trabalha com asfalto frio, né, que é em saquinhos, para a comunidade entender, que é onde a gente detecta algum buraco, a gente na hora mesmo já se organiza com a nossa turma de operários aí, para ir lá e fazer o procedimento, né, e para não ocorrer aí acidentes, alguma coisa nesse sentido aí, né, então deixando nossas ruas sempre em dia para trafegabilidade aí, né, sem esse risco de acidentes aí. Mas também nós estamos atentos em tudo, né, inclusive recentemente a gente fez aí um tapa-buracos na RS 223, né,
uhum.
Onde entre os trevos principal e secundário, né, onde teve um esforço muito grande da nossa administração, secretária de obras aí, onde junto ao Dyer tiveram uma intervenção aí emergencial aí para para a gente fazer esse tapa-buracos, onde a gente realizou com toda a nossa equipe de operários aí, né? Juntamente comigo, o próprio secretário, a gente estava lá, colocamos a mão na massa, né? Para poder trazer mais segurança para quem trafega para aquele trajeto ali, né? Então, como eu falei, a gente está atento a todas as demandas, né? Não somente dentro da nossa área urbana, mas também fora aí, onde não é de responsabilidade nossa, mas a gente quer entregar o melhor, principalmente para os ibirubenses que trafegam por ali.
E com relação ao embelezamento da cidade, a gente tem observado nos últimos dias alguns canteiros novos, com flores, né? Essas ações, Rafa, elas vão ter continuidade também?
Realmente, isso é um pedido aí que vem da nossa prefeita, né? Desde o início, né? Ela quer ver a nossa cidade florida, né? E a gente vem atendendo aí a risca, né? Sempre embelezando os canteiros, né? Quem circula pela cidade, né? Ver os canteiros, tanto na General Osório como na Sete. A gente está avançando para alguns pontos também, Avenida Brasil, praças. Então, para deixar a nossa cidade mais florida, mais colorida, né? Como ela nos pede sempre aí. E bonita para todos nós ibirubenses, para as pessoas que vêm passear em Ibirubá também, né? Ver uma cidade que hoje ela tá limpa, organizada e muito florida aí, né?
Rafael, então a gente agradece a tua participação aqui no Conexão. Eu gostaria de saber se você quer deixar alguma mensagem para a comunidade.
Graça, eu queria fazer um pedido para a nossa comunidade que respeite nossos cronogramas, né? Para que juntos nós possamos manter e ter uma cidade limpa e organizada para nós viver, entre todos nós ibirubenses ainda. Então a gente precisa da compreensão dos ibirubenses aí que coloque o lixo no... A gente tem um cronograma de lixos, de galhos, entre outros, containers. Respeito dos galhos, que o pessoal respeite o cronograma, coloque somente galhos, não coloque entulhos junto para facilitar o trabalho da nossa equipe. Aonde precisar colocar entulho, que solicite a Secretaria de Obras aí, entre em contato diretamente comigo ou com o secretário Márcio, ou nossa equipe ali de operários, solicite que a gente vai estar atendendo a demanda aí. E com certeza, todos juntos aí, a gente vai poder ter uma cidade sempre limpa, organizada, para todos aí. Grande abraço a todos.
Muito obrigada, Rafa. E agora, dentro do Conexão Ibirubá, vamos falar sobre o plano diretor do nosso município, que está em fase de elaboração. Para explicar a importância desse instrumento do ponto de vista econômico e fiscal, recebemos o secretário da Fazenda, Jair Escorteganha, que participa conosco para falar sobre o papel da secretaria nesse processo e os impactos previstos para o desenvolvimento de Ibirubá. Secretário Jair, bom dia. Para iniciarmos, poderia nos dizer o que é o plano diretor?
Bom dia, Graça. Bom dia aos ouvintes dos nossos programas. E, mais uma vez, é uma satisfação estar aqui para dar esses esclarecimentos, para que a comunidade tenha ciência daquilo que está sendo feito em relação ao plano diretor. O que é o plano diretor? Nós temos o plano diretor como um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Em nosso município, foi instituído, então, através de lei complementar, onde foi feito um planejamento deste desenvolvimento. E, por isso, a necessidade de revisão, porque o crescimento é muito dinâmico. A cidade cresce e não pode crescer desordenada.
E por que Ibirubá elaborou e para que serve o plano diretor e desde quando está em vigência?
Nós temos que ter uma organização e orientação do que construir, onde construir e como construir. Tanto residências, como comércio em geral, como as nossas indústrias. O plano diretor organiza o crescimento e o funcionamento da cidade. Ele diz qual é o destino de cada parte da cidade, sem esquecer que essas partes formam um todo. No plano diretor está o projeto e planejamento da cidade que queremos. Temos a necessidade de ordenar o desenvolvimento urbano, que se encontra em constante crescimento, e ajustar a legislação existente. Em 2015, foi instituído nosso plano diretor, e conforme previsto na legislação, a primeira revisão geral ocorreu 2 anos após. Desta forma, o processo revisional ocorreu em 2017 e 2018. E essas alterações estão vigentes a partir do ano de 2019.
Quais as leis que compõem o plano diretor, secretário, e o significado de cada lei?
A legislação é bem extensa e bem complexa. Então, nós temos dentro do plano diretor essa revisão que está sendo feita de vários códigos. Tem o Código das Diretrizes Gerais, que é do plano diretor, que instituiu, então, o plano diretor e trata de uma forma bem ampla as políticas de desenvolvimento sustentado e harmonioso de toda a vida em comunidade no município. O Código de Posturas é um código que contém as medidas de polícia administrativa a cargo do município em matéria de higiene, segurança, ordem pública, bem-estar público, funcionamento dos estabelecimentos, etc. O Código de Obras, que é o que mais está sendo visto nesse momento pelos nossos arquitetos e engenheiros e pela própria equipe técnica da prefeitura, tem uma equipe técnica da prefeitura que está analisando só o Código de Posturas e outra que está trabalhando em cima do Código de Obras. E neste Código, então, de Obras, são tratados assuntos que se referem às edificações que serão construídas no município, as licenças para a construção, o habite e assim por diante. Aí temos também o Código de Parcelamento do Solo. Este código tem como objetivo regulamentar o parcelamento do solo para fins urbanos, na forma de loteamento, desmembramento, remembramento, bem como as subdivisões amigáveis e judiciais. O Código de Usos e Ocupação do Solo, que é outro código, então, também que está sendo revisto, este código institui o zoneamento urbano, definindo em que locais do município poderão se instalar indústrias, comércios e residências, etc. Então, nós temos nesse zoneamento urbano um estudo que está sendo feito para que lado vai ir a área industrial, para que área, aonde vai ser definido a área comercial e a própria residencial. Então, desses códigos aí, essa é a legislação que está sendo revista nesse momento que nós estamos dando andamento.
E qual o papel da Secretaria da Fazenda no processo de revisão do plano diretor?
A Secretaria da Fazenda hoje está na coordenação do processo de revisão, na organização dos eventos, no recebimento das propostas enviadas pelos munícipes, seguindo o cronograma do edital da revisão, juntamente com o Complad, com a equipe técnica da Prefeitura. Depois, junto com o Legislativo, que terá também sua tarefa em analisar o projeto de lei, que será enviado à Câmara de Vereadores para aprovação.
E como o plano diretor contribui para o crescimento econômico da municipalidade, e de que forma essa revisão pode influenciar na política administrativa?
É importante a gente ter consciência dessa situação, porque com a expansão da zona urbana e disciplina no crescimento, é natural que a receita aumenta de acordo com esse crescimento, assim como a despesa, em virtude dos serviços que a municipalidade deve oferecer para a comunidade. É na infraestrutura, é no recolhimento do lixo, mais escola, mais creche, mais posto de saúde, mais servidores para atendimento das demandas, seja na criação de loteamentos, seja na construção de edifícios, seja na construção de casas, no calçamento, no asfalto e assim por diante. Temos que ter esse planejamento para conseguirmos equilibrar a receita e despesa, porque sem planejamento nós não teremos contribuído e não alcançaremos as metas pretendidas pela comunidade. Então, sempre temos que visar o bem comum da coletividade, trabalhar em cima do bem comum e visando sempre a expansão da nossa cidade com organização, e é através, a organização é através justamente dessas leis que estão sendo revistas.
E a organização dos espaços urbanos previstas no plano diretor, ela pode impactar na valorização imobiliária?
É natural, né, que com o crescimento haja valorização, mas tudo depende de como se comporta o mercado. E vamos partir do básico, né, a lei da oferta e da procura. Mais oferta do que procura, baixa o preço. Mais procura do que oferta, aumenta o preço. É a lei do mercado que nós temos, que é primordial e básico desde as eras primárias. Né? Então, é natural que com esse crescimento aí haja automaticamente a gente sempre pensa primeiro numa valorização.
E o plano diretor, ele está sendo pensado também como uma ferramenta de atração de novos investimentos em empresas para a nossa cidade? E como cidadão ele pode entender de forma prática a relação entre planejamento urbano e crescimento da nossa cidade?
É, com certeza, nós temos que pensar no aumento do comércio, na infraestrutura para trazer empresas e fomentar as que aqui estão instaladas. Que nós temos que pensar também nas empresas que nós temos aqui no nosso município, no nosso comércio, e sempre fomentar para trazer outras empresas também, em virtude do próprio crescimento. Porque as que aqui estão, também estão tendo um crescimento muito significativo. E por isso temos que planejar como está sendo efetivado e implantado os trevos de acesso de nossa cidade. As ruas paralelas à RS 223, toda essa infraestrutura necessária para dar suporte a essas empresas que estão em alto crescimento. Precisamos definir onde será a continuidade do distrito industrial, onde será destinado a área residencial, poder incrementar os bairros, abrindo a possibilidade da construção de edifícios nos nossos bairros e não só no centro da nossa cidade. Dar suporte ao comércio local para que consiga expandir seus negócios. Temos que tornar nossa cidade atrativa aos investidores e aos investimentos para que todos tenham oportunidades de acompanhar o crescimento de nossa cidade e se orgulhar do município onde mora ou vier a morar. Então é isso que a gente quer, que retorne aquele orgulho dentro de cada cidadão de morar em nossa cidade. E por isso que nós precisamos desse apoio, desse incentivo e dessa participação da comunidade na revisão deste plano diretor, que vai nortear para mais 5 anos para que lado a cidade vai crescer.
Por fim, secretário, qual mensagem o senhor gostaria de deixar para a população sobre a importância de participar ativamente nessa revisão e contribuir com o plano diretor?
A participação da comunidade é muito importante. Toda a comunidade, dentro dos munícipes, os investidores, as empresas, o comércio, o que eles querem, de como querem, para a gente poder organizar tudo nesse sentido. Então, participe do nosso plano diretor, né? Inclua sua sugestão para que tudo isso se torne realidade. Para que se torne realidade, então, deve haver essa participação, porque eu tenho um pensamento, você tem um pensamento, o munícipe, o João, a Maria tem outro pensamento, e nós precisamos juntar todas essas ideias aí para tomar uma decisão daquilo que a comunidade quer. Então, nós precisamos ouvir a comunidade, atender suas demandas, e só com a participação que certamente nós faremos a nossa parte. Nós, a comunidade participe, nós vamos tentar fazer essa organização para que venha a contento da comunidade. Nós lutaremos sempre pelo nosso município e criaremos as condições necessárias para que você se orgulhe de nossa cidade. Essa era a mensagem que a gente deixa, e mais uma vez agradecer a oportunidade de poder transmitir qualquer dúvida que você tiver. Você, munícipe que mora aqui em Birubá, participe, se tem dúvidas, chegue na Secretaria da Fazenda, a gente vai estar à disposição, tem uma equipe super competente que atende todas as demandas dentro daquilo que, das necessidades que o contribuinte deseja e quer. E nós estamos aí para isso, sempre motivando e trazendo para dentro da Secretaria aquele estímulo que nós precisamos para poder atender bem, com muita tranquilidade, o nosso cidadão. Então, é só chegar na Secretaria de Fazenda, tire as suas dúvidas, que nós estamos aí para isso. Um grande abraço a todos e até uma outra oportunidade.
Então, só para ressaltarmos, a comunidade ela pode participar ainda até o dia 15 de julho, né, secretário?
Até o dia 15 de julho está aberto para essas informações, para essas sugestões que a comunidade queira fazer. Então, nós estamos ali para justamente ordenar e coordenar toda essa parte. E depois do dia 15 de julho, a gente vai juntar todas as demandas que tem e compilar, então, essas informações para que a gente consiga colocar dentro dos códigos toda essa revisão.
Certo, muito obrigada. Giro de notícias das secretarias municipais. Atenção, comunidade! O turno estendido está em funcionamento no posto de saúde central. O atendimento acontece nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 18 às 20 horas, com foco exclusivo em doenças respiratórias e na vacinação contra a influenza, gripe. Essa iniciativa integra o programa Inverno Gaúcho com Saúde e tem como objetivo ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, especialmente nesse período em que aumentam os casos de síndromes respiratórias, comuns nos meses mais frios. O horário alternativo busca facilitar o atendimento para quem não consegue ir ao posto durante o dia. Fique atento e aproveite essa oportunidade de cuidar da sua saúde e da sua família, nas segundas, terças e quarta, das 18 às 20 horas. Prefeitura de Ibirubá abre cadastramento para empresas interessadas em lotes no Distrito Industrial. A administração municipal está com cadastramento aberto para empresas interessadas em adquirir lotes no Distrito Industrial Multissetorial Ibirubá 1. A ação faz parte do edital número 3 de 2025 e tem como objetivo atrair novos empreendimentos e impulsionar o desenvolvimento econômico do município. O prazo para apresentação das propostas começou no dia 30 de junho de 2025 e segue até o dia 31 de dezembro de 2026, ou até que todos os lotes disponíveis sejam comercializados. Ao todo, são 15 terrenos, com áreas entre 1.519 e 1.587 metros quadrados, localizados às margens da RSC 223, no Complexo de Ibirubá. Os valores partem de R$ 167 mil, variando conforme a metragem e localização. Para participar, os empresários devem acessar a plataforma digital ibirubá.aprova.com.br e realizar o protocolo com os documentos exigidos, como plano de investimento, projeção de empregos e informações sobre impacto ambiental. As propostas serão analisadas pela Secretaria da Fazenda, com o apoio de uma comissão técnica e do Conselho Municipal de Desenvolvimento, COMUDE, levando em conta critérios como o ramo de atividade, geração de empregos e a origem da empresa. O edital completo está disponível no site oficial da Prefeitura Municipal de Ibirubá. É mais uma ação que reforça o compromisso com o crescimento sustentável da nossa cidade. A Administração Municipal de Ibirubá realizou na última quinta-feira, dia 3, a entrega oficial de duas novas vans com acessibilidade para a Secretaria Municipal da Saúde, com um investimento total de R$ 774.200. Os veículos foram adquiridos por meio de emendas parlamentares do deputado federal Giovanni Cherini e do senador Hamilton Mourão, além de contrapartida do município. As vans irão reforçar a frota da saúde, garantindo mais conforto, segurança e dignidade no transporte dos usuários do SUS. Agora, vamos ouvir a prefeita Jaque, a secretária da Saúde Ana e o deputado Giovanni Ficherini, que participaram do ato e falaram sobre a importância dessa conquista para a população de Ibirubá.
E hoje nós estamos junto à Secretaria de Saúde de Ibirubá, apresentando mais uma grande entrega à nossa comunidade. Duas vans que trarão certamente muito mais conforto, agilidade e segurança aos nossos pacientes, usuários da saúde, que precisam se deslocar a outros municípios para receberem o seu atendimento. Nosso agradecimento especial ao nosso senador Hamilton Mourão e também ao deputado federal Giovanni Cherini, que foram eles que destinaram recursos de emendas impositivas para a aquisição das vans. E nós, da administração municipal, empenhamos também um recurso extra importante para que a gente pudesse adquirir uma van maior de 21 lugares e também as duas vans contendo equipamento de acessibilidade. Tudo isso pensando numa maior eficiência, agilidade e a comodidade daqueles que utilizam esse serviço. Dizer para a comunidade ibirubense que é uma alegria, uma satisfação, cada vez mais nós estarmos equipando a nossa Secretaria da Saúde para melhor atender a todo o nosso município que necessita deste serviço.
Olá, comunidade ibirubense, estamos aqui hoje muito felizes, muito animados com essa conquista, que são duas vans novas para a Secretaria da Saúde. Isso nos deixa com uma alegria imensa, com um senso de responsabilidade também muito grande, porque são vidas que se transportam e a gente pleiteou uma contrapartida com a prefeita Jaque, financeira, e a gente conseguiu para que a gente pudesse melhorar a qualidade das vans, colocar acessibilidade, pegar uma van maior, porque a gente entende que a vida do nosso paciente merece ser cuidada com todo carinho. Esse é o entendimento da gestão municipal e da Secretaria de Saúde, então a gente investiu para que tivéssemos uns carros bons para transportar nossos pacientes.
Estamos aqui então com o deputado federal Giovanni Cherini. Deputado, gostaríamos que o senhor deixasse uma mensagem então para a comunidade ibirubense que nos escuta hoje no Conexão Ibirubá.
Primeiramente, quero saudar aqui a prefeita municipal, a Jaque, o vice-prefeito Tuta, saudar o nosso presidente da Câmara de Vereadores, o Diogo Nogueira, em nome dele saudar todos os vereadores aqui de Ibirubá, e dizer que nós estamos fazendo uma entrega muito importante para o município aqui, que é uma van no valor de R$ 333 mil, reais, completando hoje aqui em Ibirubá em torno de R$ 4 milhões e 300 mil reais de emendas parlamentares que eu já mandei aqui para o município. E é claro, cada uma tem a sua importância, como a escola que a gente liberou aqui, o recurso para uma creche de R$ 500 mil de reais, uma importância vital para as crianças. Essa van tem uma importância também muito grande para o transporte de pacientes. Então, o importante é esse resultado. E a gente complementar aquele orçamento que muitas vezes está apertado no município. Então, a emenda parlamentar tem essa função. Que bom a gente poder abraçar a comunidade ibirubense e fazer mais essa entrega. Semana passada anunciei aqui mais uma patrola no valor de R$ 1 milhão e agora estamos entregando essa emenda que foi indicada o ano passado, mas que hoje já está aqui a van sendo entregue com 21 lugares para as pessoas poderem ir nos hospitais com mais tranquilidade, ir para Passo Fundo, para Cruz Alta, para Ijuí, para Porto Alegre, muitas vezes é tratamento de quimioterapia, radioterapia, a criança que vai para neonatal, para UTI neonatal, né? A ataque cardíaco, que as pessoas às vezes precisam de uma alta complexidade. Então, eu tenho certeza que essa van vai salvar muitas vidas. E essa é a nossa função. Então, um abraço para todos os ouvintes do programa da Prefeitura Municipal de Ibirubá.
Vamos conferir a agenda de eventos do nosso município para os próximos dias. Fique por dentro das atividades comunitárias, culturais e esportivas que vão movimentar Ibirubá. Participe, convide a família e aproveite o melhor que o nosso município tem a oferecer. De 11 a 13 de julho acontece o Midnight Rock Fest 2025. Dia 13, o culto com almoço Festa da Colheita Congregação Evangélica Luterana Emanuel. Dia 13, a Galinhada de Tacho da Amoplan. O Conexão Ibirubá dessa semana vai ficando por aqui, mas seguimos juntos, conectando pessoas e gerando oportunidades. Acompanhe todas as novidades e ações da Prefeitura pelas nossas redes sociais. Estamos no Instagram e no Facebook. Tem sempre muita coisa acontecendo. E se você tiver dúvidas, sugestões ou quiser participar, fale com a gente pelas redes sociais. A sua voz faz a diferença. Nos encontramos na próxima semana com mais informações e conexões que fortalecem o nosso município.
Ibirubá, cidade que cresce mais conectada, mais estruturada e ainda mais preparada para enfrentar os desafios do amanhã. Ibirubá, um novo tempo. trabalho em união. Vamos juntos construir o nosso lugar. Inovação, saúde, educação e o desenvolvimento.